Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 8 de julho de 2026. Constam como inscritos no livro para fazer o uso da palavra os vereadores Dirceu Romani, Eduardo Zorzi, Marildo Donida, Veridiane Finato e Zico. Solicito ao secretário que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
A tua palavra dura para sempre. O Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. De acordo com as tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo te obedece. Se a tua lei não estiver sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou teu e tenho procurado obedecer aos teus mandamentos. Os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei as tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o seu limite, mas o teu mandamento se aplica a tudo. Palavras do Senhor.
Solicito ao secretário que proceda à leitura da matéria do dia.
Ofício número 141 de 2026. Rondinha 2 de julho de 2026. Excelentíssima Senhora Veridiane Finato, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, cumprimento cordialmente Vossa Excelência e na oportunidade em que encaminhamos para apreciação e aprovação dos projetos de lei municipal número 29 de 2026 a 33 de 2026 em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Ofício número 147 de 2026. Rondinha 7 de julho de 2026. Excelentíssima Senhora Veridiane Finato, Presidente da Câmara de Vereadores de Rondinha. Excelentíssima Senhora, cumprimento cordialmente Vossa Excelência e na oportunidade em que encaminhamos para apreciação e aprovação do Projeto de Lei Municipal de número 34 de 2026, em regime de urgência. Limitando-me ao exposto, subscrevo-me atenciosamente Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra, o vereador Dirceu Romani, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar a nossa presidente Veri, secretário Zorzi, jurídico Marcelo, colegas vereadores, quem nos ouve pelo portal da Câmara, imprensa escrita e falada. Nesta noite eu gostaria de falar um pouco aqui sobre um projeto de lei número 029, que ele trata dos professores. Então, queria dar os parabéns aqui pelo Poder Público Municipal, para a Secretaria da Educação, professores que tiveram coragem em puxar a frente, tipo, para conseguir que pudesse ser pago o piso do magistério. Então, assim, é de extrema importância esse projeto, é uma conquista, sou favorável a esse projeto dos professores e veio em boa hora, vai ser feito retroativo de janeiro para cá. Então, assim, ó, o que eu gostaria de falar, assim, que já teve mais categorias que tiveram o seu piso, começa lá em 23 também, quando o vereador, que eu era o presidente da Câmara, os ACS tiveram o piso nacional, e, se não me falha a memória, no passado, o magistério também. Então, assim, ó, quero deixar meu apoio aqui a todas as categorias do município, não só essas que foram beneficiadas, mas isso foi uma luta que eles tiveram em busca de algo para eles. Então, os outros setores também que continuem pressionando, continuem se organizando, que nós temos vários setores que estão meio defasados, né? Então, assim, ó, é bom que eles participem, se organizem, que um dia vai dar certo, né? Com certeza. Então, assim, outra coisa que eu queria falar sobre a escolha das soberanas que teve, eu queria dar os parabéns aqui para a rainha Larissa Bedim Pasquete, a primeira princesa Bettina Guilardi, a Annalise Frisão, a segunda princesa. Então, esta vai ser a nova corte que vai representar o município de Rondinha. É, ano que vem, com certeza, iremos ter uma feira, pelo que me passaram, assim, que vai ser lá para o mês de outubro, acho que vai ser a organização ali. Então, o município estava precisando retomar essas feiras aí, que é uma coisa que fortalece as agroindústrias, o nosso potencial aqui da agricultura, mostrar do leite também, do suíno. Então, outra coisa que eu queria parabenizar, também gostaria de parabenizar as outras que também concorreram um cargo e dizer a elas que continuem, né? Porque todas elas têm a capacidade de assumir esse cargo ali, porque todas elas têm potência e têm conhecimento, mas, assim, ó, é um momento que alguém tem que vencer, né? Mas quem venceu foi o município de Rondinha, na verdade, não foi a corte. Então, vai estar bem representado. Queria aqui fazer um agradecimento à Ana Júlia Tremé também, que participou, a Antonella Vitória de Costa, a Emanuele Menin Casagrande, a Isabela Rodrigues Rinaldi, a Jennifer Ferreira dos Santos, Milena dos Santos Schetter e a Rafaela Tonetti Tché, que colocaram seu nome à disposição, escolhido pelas empresas. Quem escolheu para participar foi as empresas, e foi um ato muito bem organizado, assim, só teve elogios pela minha parte que eu escutei aí. E outra coisa que eu gostaria de comentar um pouco aqui, que é sobre uma viagem que foi feita terça-feira passada a Porto Alegre, junto com a minha bancada ali. Fomos quase que um quartel, dá para dizer, um pelotão. Fomos forte ali e visitamos vários lugares, mas, assim, ó, os compromissos que a gente tem com os deputados, temos que manter, principalmente quem está ajudando o município de Rondinha. Eu sempre fui a favor disso. Então, a gente visitou ali o Hamilton Mourão, que ele é o senador, que até o momento não destinou nem uma verba para Rondinha, mas eles se comprometeram em olhar a nossa demanda ali com cuidado, que foi pedido aí na parte da saúde e na parte de asfalto também. Visitamos a Ana Ortiz, que é a deputada federal, que está concorrendo pelo nosso partido agora neste ano. Visitamos o gabinete do Afonso Oran, a deputada delegada Nadime também, a gente visitou ela ali. E o nosso deputado estadual, Hernani Polo. Hernani Polo é um cara que sempre cuidou com carinho do município de Rondinha. Sempre que tem as demandas, ele sempre ajudou. E sei que vai concorrer a um cargo de vice-governador. Fico na torcida, porque o cara está preparado, o cara tem conhecimento, é aqui da nossa região, é do agro. Então, fomos levar eles um certo apoio emocional também, porque a gente sabe tudo o que aconteceu na trajetória dele ali, mas assim, ó, eu agradeço ele também pelo que ele tem disponibilizado para a Rondinha. Para hoje era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Amarildo Donida, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar a presidente da Câmara, a senhora Veridiane Finato, secretário Dudo, assessor jurídico Marcelo e os colegas vereadores. Quero parabenizar também com a conversa da feira, da escolha da soberana do nosso município. Quero parabenizar a todas que, quando colocaram o nome, já eram vencedoras. Todas as 10 que concorreram, todas mereciam, só que tem um critério que só tinha vaga para 3, né? Então foi escolhido. E o pessoal, quem escolheu a soberana, era tudo de fora. E agradecer a Laria, a Bedim, a Laís, a Betina e a Analise. E agradecer aos responsáveis que organizaram tudo, que organizaram o desfile, organizações, enfim, a todos. Também quero falar um pouco da escola em meio dos 20 anos da escola. Para mim é um privilégio estar trabalhando naquele colégio dos 20 anos, que eu conheço desde quando começou, que eu trabalhei sempre nos colégios, na antiga Charã, e a gente sempre participava. Quando estava no parque, também a gente vinha fazer as manutenções ali no colégio, sempre estava por dentro das coisas. Hoje é uma vitrine dentro do município, o colégio, quem quiser, está todo mundo convidado, participar, dar uma olhada lá dentro, olhar como é que funciona, os vereadores podem chegar, que tem livres acesso para ver. E a gente quer agradecer também tudo, as diretoras que passou, funcionários, professoras que já saíram, e já saíram, estão trabalhando em outra escola, se aposentaram, e todas, e as diretoras também. E eu quero agradecer também o chefe de obra, o Menin, pelo belo trabalho que está fazendo dentro do Parque de Marques, no chefe de obras, ele, o Jairo, e mais os funcionários que participam no trabalho. Porque sem um coletivo de funcionários, a gente não consegue fazer nada. E assim, muito por hoje era só, e muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Eduardo Zorzi, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Gostaria de saudar a presidente desta casa, Veridiane Finato, assessor jurídico Marcelo, os colegas vereadores, público que nos assiste e também os ouvintes do portal da Câmara. Quero comentar um pouquinho também, na noite de hoje, o projeto de lei municipal número 30, de 30 de junho de 2026, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar termo de colaboração com o Clube União de Rondinha. Uma instituição muito importante para nós, aqui na nossa comunidade, que neste ano vivemos um momento bem, bem especial, onde está acontecendo o Campeonato Municipal de Futsal, que era uma demanda antiga aqui dos desportistas locais do nosso município. E a gente fica feliz de poder ver tantas pessoas, tantos jovens e pessoas adultas participando do Campeonato Municipal. Nós votaremos em seguida este repasse mensal que se dá na ordem de R$ 2.830 por mês para auxiliar, então, na manutenção do Clube União, bem como das escolinhas municipais. Escola de futsal, escola de voleibol. Então, para quem tem criança em idade de participar, a gente fica feliz de poder ver a quantidade de crianças que estão inseridas nestas duas modalidades esportivas. E também, neste ano, nós teremos um campeonato regional promovido pelo Clube União de Rondinha. Taça essa denominada Taça Meco Marangoni. É motivo de orgulho, pois já há algum tempo não acontecia o Campeonato Municipal de Campo. E o Poder Público Municipal é parceiro do clube nessas duas ações e também num repasse pontual de R$18 mil para fomentar, então, esta importante competição que acontecerá no clube, no estádio do Clube União. No próximo dia 18, fica o convite a todos para participarem. A gente vota este projeto de lei, sabe da importância que o esporte tem na vida das pessoas. Então, é motivo de orgulho, para mim, na condição de vereador, poder também estar celebrando este momento aqui na nossa comunidade. Faço também um convite a todos os ouvintes do portal. No próximo dia 18 de julho, acontece o concurso municipal de vinhos coloniais e a festa do porco no rolete, na comunidade da linha Lajado Seco Caravaggio. São duas atividades importantes na questão econômica do nosso município. A vitivinicultura, com o passar dos tempos, ela perdeu um pouco o seu, vamos dizer assim, a sua produção, mas ainda tem pessoas que produzem bons vinhos aqui no nosso município. Então, a gente fica feliz de ver que as pessoas ainda produzem o seu vinho para o seu consumo e também de forma comercial. E a festa do porco, ela contempla também tudo aquilo que se produz no nosso município. Nosso município é destaque na suinocultura. Então, a gente percebe o compromisso do Poder Público Municipal em fomentar essas duas atividades e a comunidade do Lajado Seco Caravaggio, que abraçou este evento oficial do nosso município. Então, parabenizo a comunidade do Caravaggio, bem como a administração municipal, que continua incentivando essas atividades. Nós recebemos nos últimos dias também a visita do deputado federal Covatti Filho aqui no nosso município, onde também trouxe uma boa notícia para nós, onde o município de Rondinha é contemplado com mais um recurso do gabinete do deputado Covatti Filho no valor de R$800 mil para pavimentação asfáltica na zona rural. Então, a gente fica feliz, pois é um compromisso que foi assumido da bancada dos vereadores progressistas, juntamente com o prefeito Pascoete e o vice Paulo, e, mais uma vez, ele se concretiza num momento importante, onde ligará a ARS aqui, que liga a Rondinha Constantina, e vai ligar o asfalto, então, até nas imediações ali da linha São Valentim. Para finalizar, queria parabenizar também as soberanas, a nova corte de soberanas do nosso município, mas agradecer a todas as meninas que se colocaram à disposição a participar deste evento. Todas elas, com toda certeza, saem vencedoras, saem com uma experiência a mais. Tenho certeza que elas levarão este momento vivido e tudo que elas irão viver nos próximos anos como uma experiência de vida. Isso tudo nos alegra, porque a gente percebe que Rondinha tem, sim, um grande potencial econômico, de produção, de beleza dessas jovens que, mais uma vez, engrandeceram o evento de escolha das soberanas. Agradeço a todas elas, de forma muito carinhosa, de forma especial, a rainha, a primeira princesa e a segunda princesa, que já foram citadas aqui pelos vereadores que me antecederam na tribuna. Por hoje era isso. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.
Com a palavra, o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Cumprimento primeiramente a presença da casa, colegas vereadores, secretários, ouvintes do portal da Câmara. Na noite de hoje quero falar sobre uma viagem que faremos, se Deus quiser, semana que vem em Porto Alegre. Hoje eu recebi uma ligação do deputado federal John Nilson Marcon, perguntando como é que está o andamento da obra de saneamento asfáltico que está sendo feito na comunidade de Linha Marcon a Linha Tunas. Tem alguns, conforme o projeto dos engenheiros, tem algumas partes que estão sendo feitas e outras para serem feitas também. Então, são por etapas. Mas também quero questionar a questão do poder público municipal do nosso município, e, em nome do Legislativo, pedir para o Executivo que, conforme a reunião que tivemos junto com o ex-prefeito Cantone, haveria, conforme ele nos passou e combinado, haveria deixado dinheiro nos cofres públicos para fazer aqueles 800 metros que falta do asfalto que dá acesso a 143, que dá destino à comunidade de Linha Tunas, e que nada foi feito até agora por parte do Poder Público Municipal. Eu peço, em forma de pedido de informação, que o Poder Executivo nos indique, a Câmara de Vereadores, que nós somos fiscalizadores. O que está acontecendo com essa obra que não movimentou, não funcionou, e enquanto a outra parte que está sendo feita na comunidade Linha Marcon, a Linha Tunas, está em andamento. A gente tem compromisso, a gente esteve em Porto Alegre esses dias atrás, pedindo a liberação de recurso para fazer a segunda etapa, e semana que vem estaremos lá novamente conversando com o deputado e com as secretarias que acompanham este processo para liberar a terceira etapa, então, desse projeto. E estou cobrando nesse momento que a população nos pede, o porquê que o Poder Público Municipal, que ficou responsável para fazer essa parte, até agora não se movimentou, não se manifestou e não fez. Também o vereador comentou sobre Kovat Filho esteve no município de Rondinha, comunicando mais uma vez R$800 mil. Eu gostaria de perguntar para o vereador que fez esse comunicado se esse recurso que o Kovat vem em Rondinha falar sobre os 800 mil, se ele já está empenhado, se está cadastrado no SICOVE, se está empenhado esse recurso para fazer a liberação desses 800 mil, ou vai fazer que nem outras vezes prometer e não cumprir. Vim encher linguiça em época de eleição e, de repente, acabar não acontecendo e não vindo esse dinheiro para o município. Então, eu gostaria que me apresentasse na próxima sessão onde está um documento do empenho desse recurso, porque já é período eleitoral. Tá? Fica gravado e registrado aqui na Câmara sobre este recurso que foi comunicado esta semana que viria os R$800 mil para o município de Rondinha. Também gostaria de fazer um pedido de informação ao Executivo Municipal, mais necessariamente no setor de projetos. Temos o posto de saúde do centro, que há pouco tempo foi inaugurado, não faz muito tempo que começou os trabalhos naquele posto, e fiquei sabendo que saiu uma licitação para fazer a troca do coberto, ou recuperação, ou reforma do coberto, daquela obra que foi feita e que há pouco tempo que foi inaugurada. E também quero saber sobre a pintura que está sendo feita. Esse processo foi feito, o processo de licitação, quais são os termos, quais são os argumentos, se era uma licitação fechada e se, como a licitação, ganharia com certeza a empresa que faz o menor preço seria a lógica. Então, eu peço, se, eu quero fazer esse pedido de informação ao Executivo Municipal, que nos informe a Câmara de Vereadores por que está sendo feito, vai ter que ser feita esta reforma, porque é um prédio novo, é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte de Rondinha, e que já está ali com problemas, tanto na infraestrutura, quanto coberta, quanto pintura. E também, o mais importante é saber se esse processo de licitação, se já diz licitação, se ganha mesmo o que fez o menor preço e se a empresa tem condições de executar a obra. Esse é o pedido que a gente está fazendo. Então, eu queria comunicar à presidente da Câmara, semana que vem estaremos indo em Porto Alegre, fechar alguns compromissos que nós temos na capital, eu e o Dilermando Marcon, e também para fazer a liberação de mais uma etapa dos recursos que tem lá para o asfalto, que é da comunidade Linha Tunas, a Linha Marcon. Por hoje é isso. Meu muito obrigado.
Gostaria aqui de dar o meu boa noite, cumprimentar o vereador Eduardo Zorzi, nosso assessor jurídico Marcelo, colegas vereadores, a quem nos ouve através do portal, e trazer hoje também, como os colegas que nos antecederam aqui na tribuna, falar sobre o evento da escolha das soberanas, que aconteceu no último final de semana. Aqui quero destacar a SICAR, a Câmara da Indústria e Comércio, que juntamente nesta parceria com o município, engajados, iniciaram todo esse processo, escolhendo as suas candidatas. Então, obrigada às empresas, à SICAR, que muito bem fizeram este trabalho. Agradecer a todas as 10 meninas que colocaram o seu nome à disposição, que disseram sim para as empresas, porque já foram escolhidas naquele momento, que assim elas defenderam o nosso município, que é a cidade onde elas nasceram, que é o lugar onde elas vivem e que elas muito bem reconhecem isso. Parabenizá-las por tudo e, é claro, de forma especial, parabenizar a corte escolhida e desejar um bom trabalho, que elas estejam inspiradas, enfim, e que representem, tenho certeza, irão representar muito bem o nosso município. Preparando, então, para a feira, que projeta-se, então, para o próximo ano, e que ela vem ajudar e valorizar muito a nossa cidade, especialmente o nosso comércio, os nossos agricultores, enfim, a todos os envolvidos. Gostaria aqui de falar, então, sobre também a nossa ida à capital, o que estava em pauta, o que conseguimos realizar na viagem, buscando então as demandas do nosso município, como também os vereadores já citaram, né, anteriormente isso, mas a gente, é claro, reforça a questão da visita ao Dyer, enfatizando inclusive lá pelo próprio responsável, né, a fragilidade que está o departamento, mas enfatizando o pedido que já foi feito no ano anterior, inclusive lá estava presente o deputado Marcon, vereadores desta casa, onde pediram a municipalização da ERES 143 e que ainda não vem acontecendo. Mas teve um comprometimento no diálogo que será dado andamento ao processo e que, quem sabe, nos próximos meses teremos algumas novidades com relação a este caso. Também estivemos na SEDUC, nesta secretaria então do Estado, pedindo um reforço à nossa frota escolar, pedindo micro-ônibus, dialogando também sobre alguns fatos aqui da educação do município. Fomos muito bem recebidos e aguardamos, então, este retorno também da Secretaria de Educação da SEDUC. Quando nas visitas aos gabinetes dos deputados, estaduais, federais, levando os nossos pedidos, então envolvendo ali as Secretarias de Saúde, Secretaria de Obras, então todos os pedidos que foram feitos, nós vamos aguardando a questão da pavimentação asfáltica, que foi muito, muito pedida, né? Especialmente para o interior e também para a cidade, onde não tem. Então, nós precisamos desta força e provavelmente teremos, sim, esta resposta positiva. Gostaria aqui de falar sobre o projeto 29, que fala da questão do magistério. E, com certeza, este padrão referência, que é de digno mérito dos nossos professores, ele vem sendo adequado, conforme a lei federal, e neste ano não foi diferente, apenas foi aguardado, então, a aprovação, que aconteceu agora no dia 18 de junho, no mês anterior, né, a aprovação federal, e assim foi concluído, então, o processo também municipal. Que assim nós conseguimos chegar ao padrão que tem que ficar, então, o salário, né, o que prevê o nosso plano municipal também de educação. Parabenizar a ESMED, que sempre está atenta a essas questões, né, sempre protegendo e cuidando desta classe tão importante. E eu sempre digo que quando a educação ganha, todos ganham. Hoje também tive a oportunidade de participar na Praça Municipal. Estive visitando e conversando com os alunos, professores, com o pessoal da ESMED também, onde acontecia o chá literário. Este projeto, que é uma campanha de leitura, que ele vem sendo feito de ano a ano, envolve as escolas municipais e estaduais, é um incentivo à leitura. Isso também antecede, né, depois a presença da nossa autora presente, a escritora Leia Cassol, e onde a frase principal ali, né, do projeto é ler, pensar, saber e voar. Então, falamos da questão da educação. Quero falar também que estive presente na festa junina da Escola EMEI e agora também já estaremos presentes na sexta-feira da Escola EMEB. Então, obrigada pelo convite que sempre é estendido aos vereadores, à Casa Legislativa, né? Essa valorização da cultura, da união das famílias, entre escola e famílias, que é o bem da comunidade. Também quero aqui falar sobre a questão da pavimentação asfáltica que está acontecendo no trecho ali da linha Marcon, linha Tunas, né? Que logo também irá acontecer os espaços ali que estão faltando, como o vereador Zico muito bem citou, e a gente já nessa tribuna agradeceu ao deputado Marcon por ele estar olhando com todo carinho para essa questão asfáltica, que é da vontade de todos, né? E dizer também que o poder público está fazendo a sua parte. O deputado Marcon tem valores reais e bastante altos investidos, mas o poder público também. Eu acredito que se fôssemos colocar ali na balança, 50% de cada está sendo feito. Eu, por exemplo, conversei com o pessoal da Secretaria de Obras, né? Estive passando também por aquele trecho. São 90 dias já trabalhados lá com caminhão, com draga, enfim, né? Todo esse trabalho também de alguns recursos que estão sendo colocados, fazendo os bueiros, os tubos. Então, eu acredito assim que há sim, um grande engajamento do poder público, os grandes recursos colocados. Então, obrigado, deputado Marcon, obrigada também ao poder público, que faz muito bem a sua parte. E assim nós teremos aquele trecho todo concluído e também teremos a esperança e vamos ver, né, as demais comunidades, demais trechos também poderem receber essa pavimentação. Por essa noite era isso, então, meu muito obrigado. Solicito, então, ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei de número 29/2026.
Parecer. Primeiramente, cumpre salientar que a Constituição Federal estabelece no artigo 30, inciso 1, que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local. Para que a administração pública possa exercer suas atividades previstas na Constituição, lhe foi conferido poderes administrativos. Dentre os poderes inerentes à administração encontra-se o poder discricionário, sendo aquele no qual é permitido à administração pública praticar atos com a liberdade de escolha, pautada na conveniência e oportunidade. No caso em apreço, em linhas gerais, observa-se que as alterações propostas no caput do artigo 38 e o acréscimo no artigo 36 da Lei Municipal nº 2783, de 2013, versam sobre matéria, como dito, de competência do município em face do seu interesse e necessidade, não possuindo qualquer óbice para sua aprovação. Ademais, o projeto de lei encontra superdânio jurídico na Lei Federal nº 15.437, de 2026. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de julho de 2026, assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 29/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 29/2026. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei de número 30/2026.
Parecer. Inicialmente, importa destacar que da simples leitura das exposições de motivos do projeto de lei, tem-se que está jungido de interesse público, ao passo que contempla toda a coletividade. Nesse norte, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Da mesma forma, o presente projeto encontra superdânio jurídico nos artigos 217 e 241 da Constituição da República, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de julho de 2026, assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 30/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 30/2026. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei de número 31/2026.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de julho de 2026, assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 31/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 31/2026. Os contra levantem-se e os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei de número 32/2026.
Parecer. Na dicção do artigo 30, inciso 1, a Constituição Federal assegura aos municípios autonomia política, administrativa e legislativa para disciplinar matérias de interesse local. A organização das atividades desenvolvidas nas escolas da rede municipal insere-se no âmbito da administração municipal e da política pública educacional, tratando-se, em princípio, de matéria de interesse predominantemente local, situação ressaltada nas exposições de motivos. Nos termos do artigo 37 da Constituição Federal, toda atuação administrativa deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Dito isso, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de julho de 2026. Assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 32/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 32/2026. Os contra levantem-se, os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei de número 33/2026.
Parecer. Primeiramente, cumpre salientar que a Constituição Federal estabelece no artigo 30, inciso 1, que é competência privativa do prefeito municipal legislar sobre assunto de interesse local. Para que a administração pública possa exercer suas atividades previstas na Constituição, lhe foi conferido poderes administrativos. Dentre os poderes inerentes à administração encontra-se o poder discricionário, sendo aquele no qual é permitido à administração pública praticar atos com a liberdade de escolha pautada na conveniência e oportunidade. No caso em apreço, em linhas, as alterações propostas versam sobre matéria, como dito, de competência do município em face de seu interesse e necessidade, não possuindo qualquer óbice para sua aprovação. Dito isso, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer. Contudo, a consideração superior, rondinha 8 de julho de 2026. Assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 33/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 33/2026. Os contra levantem-se, os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito ao secretário que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do projeto de lei de número 34/2026.
Parecer. Com efeito, a iniciativa do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. Rondinha 8 de julho de 2026, assinam os vereadores Renato Luiz Anata, Amarildo Antônio Donida, Idemar Vicente Paludo, Gilberto Luiz Guilardi, Dilermando Carlos Marcon e Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei de número 34/2026. Coloco em votação o projeto de lei de número 34/2026. Os contra levantem-se, os a favor permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá o tempo de 2 minutos.
Peço discussão. Na verdade, só gostaria de pedir para a presidente da Câmara que comenta sobre questão Poder Público Municipal, que se empenhou e está fazendo a parte dele na questão asfáltica da linha Tunes, da linha Marcon. Conforme a população pede, que às vezes a população tem que entender se há uma licitação, se há uma empresa que se compromete em fazer e cobra para fazer o asfaltamento e a base para fazer esse asfalto, eu gostaria que se a presidente fosse, como representante nossa de vereador, trouxesse talvez na próxima sessão para explicar de que forma a Prefeitura Municipal entrou como contrapartida para fazer a execução desta obra. Pelo que se sabe até agora, a Prefeitura Municipal, em dinheiro, não colocou nenhum real como contrapartida. Mas a população precisa saber qual é a função, até onde o município entra como comprometimento, colocando máquinas e funcionários para fazer uma parte do trabalho na qual uma empresa ganhou a licitação. Poderia só para explicar para a população na próxima sessão, beleza?
Não precisa ser na próxima sessão, vereador Zico. Eu tenho aqui, hoje, nessa sessão mesmo, os valores, né, que foram investidos. E, para mim, com certeza, investimento também é o trabalho, porque as máquinas têm combustíveis, né, os funcionários têm os seus honorários. Então, também me cabe na compreensão como investimento, sim. Nós temos aqui os investimentos que foram lá, de R$ 2.272.864, né, de pavimentação asfáltica do deputado Marcon. E nós temos também os ministérios do turismo, também investimentos que vieram para a saúde, onde esses valores também foram investidos, de R$ 2.316.998,22. R$ 2 milhões, né? Então, talvez, tudo isso também esteja incluso. Nós temos outros valores também que foram colocados, sim, pelo município, né, a pedidos pelos ministérios. Então, os valores estão aqui expressos. Mas, se tiver mais algo que a gente possa colaborar, nós vamos trazer, sim, na próxima sessão. Declaro, então, encerrada a presente sessão ordinária.